Episódio 135, comer de uma forma intuitiva com a nutricionista Margarida Beja.
Olá, eu sou a Patrícia e este é a Oficina Podcast. Todas as semanas trazemos-te um convidado ou reflexão que te vai ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Na oficina não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta.
Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana estreamos o ciclo de entrevistas desta sexta temporada com a Margarida Beja. Eu já há muito tempo que a queria convidar aqui para o podcast, aliás, acho que já a tinha convidado há muito tempo, mas ainda não tínhamos alinhavado uma data para gravar. E agora estreamos com ela esta sexta temporada e eu estou super feliz porque, por um lado, para mim é muito importante ter aqui o suporte de um nutricionista e não quer dizer que o trabalho e a abordagem tradicional dos nutricionistas esteja errada, simplesmente a forma como a Margarida fala sobre este tema e pensa sobre este tema está muito alinhada com a minha. E como nós dizemos no episódio, um trabalho de um nutricionista não é o mesmo que o de um health coach, acreditamos as duas que se podem complementar, mas a Margarida tem uma prática clínica que eu não tenho e se calhar eu tenho uma prática, uma visão holística da coisa, no sentido em que compreendo as dificuldades que as pessoas têm em mudar de hábitos, em quebrar com crenças, se calhar tenho aqui um outro tipo de exercícios e acho que este casamento é perfeito quando nós estamos a falar de uma alimentação intuitiva. A Margarida tem um projeto que se chama Em Banho-Maria. Ela fala não só da parte da saúde dos intestinos, a alimentação intuitiva, comportamento alimentar em geral, no seu projeto. Ela também tem um podcast que se chama Em Banho-Maria e que têm de ouvir se ainda não conhecem. E eu, como estava a dizer, identifico-me muito com o trabalho dela porque ela tem uma forma muito, tem uma postura muito semelhante à minha, e que é o de um convite à reflexão, muito mais o de façam exatamente isto que eu estou a dizer e é este o resultado que vão ter. Nós tivemos uma conversa muito boa, falámos sobre o que é para ela comer de uma forma intuitiva e como é que essa relação com a alimentação tem mudado ao longo do tempo. Falámos também sobre como é que é para ela aplicar este conceito no seu trabalho, portanto falámos da experiência pessoal e profissional. Falámos sobre gordofobia, body neutrality e body positivity, que são dois conceitos também muito fortes quando falamos em comer de uma forma intuitiva. Há aqui vários conceitos que nós temos de, ou que devemos olhar também quando estamos a falar de comer de uma forma intuitiva, e que é a relação que temos com o nosso corpo, a relação que temos com o exercício, e aqui eu acredito mesmo que o movimento também pode ser algo super intuitivo, a forma como incorporamos o movimento no nosso dia-a-dia. Todas estas coisas, o nosso desenvolvimento pessoal em geral, todas estas coisas são formas, são coisas que são afetadas pela forma como nós comemos e olhamos para a comida. E é uma conversa super boa porque a Margarida é uma pessoa super fixe para refletir e para trocarmos ideias, e nós, depois de pararmos de gravar, ainda ficámos uma boa hora a conversar só sobre todos estes temas que nós adoramos. Mas também tem a parte depois formal de enquanto nutricionista, portanto para mim era super importante, já que falo há tanto tempo sobre estes temas, já que faço acompanhamentos individuais também sobre este tema, ter aqui a sua opinião e a sua abordagem. Se não seguem o trabalho dela, têm mesmo de seguir. Antes de passar à minha conversa com a Margarida, quero só dizer-vos que as inscrições para o programa Holística estão abertas. Estamos a falar da 7ª edição do programa Ser Holística. Eu disse holística, mas é porque ainda não me habituei ao Ser Holística. O programa de 8 semanas. Aqui neste programa de 8 semanas nós trabalhamos a parte da alimentação, mindful eating, exercício físico, meditação, construção de rotinas. Neste programa não sou só eu, é também a minha equipa. A ideia aqui é dar-vos as ferramentas ao longo de 8 semanas e todo o acompanhamento para que vocês consigam mudar rotinas, mudar de hábitos, mas fazerem isso de uma forma consciente e consistente. Vou deixar na descrição do episódio toda a informação sobre o programa Ser Holística. Se, entretanto, depois de verem essas informações, convido-vos, se for do vosso interesse fazer o programa, convido-vos a ouvirem os episódios com algumas participantes do programa. É sempre bom perceberem como é que podem implementar os conteúdos que nós temos, a abordagem que nós temos. Acho que é super fixe ouvirem como é que cada mulher adaptou o conteúdo à sua vida, aos seus objetivos, E se depois disso tiverem dúvidas, tenho todo o gosto em responder-vos. É um programa online, em grupo, nós já estamos na 7ª edição. Para quem chegou agora, eu sei que têm surgido pessoas novas aqui na comunidade por causa do livro Tudo Aquilo Que És. Para quem chegou agora, este programa já existe há quase 2 anos e mais, já estamos na 7ª edição. E tem sido muito mágico ver as várias transformações nas vidas destas mulheres que fazem o programa. E pronto, e se são novos por aqui, sejam muito bem-vindos. E sem mais demoras, vamos à minha conversa com a Margarida. Olá, Margarida, estou muito feliz por estares aqui na oficina. Bem-vinda. Queres, antes de qualquer coisa, começares por te apresentar?
Alô, Cláudia, olha, eu já tinha dito, estou muito contente. Eu não costumo estar do outro lado e para mim é sempre estranho, mas estou muito entusiasmada. Então, eu sou a Margarida, sou nutricionista, sou natural de Lisboa, mas estou a viver em Inglaterra. Mais coisas, neste momento trabalho em contexto hospitalar, mas gosto de muitas áreas de nutrição. Tenho um projeto que é o Em Banho-Maria, tenho um podcast também. E pronto, olha, nós quando nos fazem esta pergunta temos sempre aquela tendência em explicar o que é que fazemos profissionalmente, mas pessoalmente, olha, acho que sou uma pessoa extrovertida, gosto de falar, gosto de ir à praia, gosto de viajar, acho que também partilhas do mesmo gosto, gosto muito de comer e pronto, olha, acho que é muito isso, é muito redutor aquilo que eu acabei de dizer de mim, mas há certamente mais coisas, mas acho que é um bom resumo.
Sim, e obrigada por não teres feito só resumo profissional, porque é muito mais enriquecedor ter também essa parte. Então, um dos motivos pelos quais eu te convidei aqui para o podcast e que já queria, sei lá, eu já não me lembro a primeira vez que nós falámos e que eu te disse, tens de ir à oficina, por favor, já foi há muito tempo, por isso queria mesmo começar esta temporada contigo, e que é para falarmos sobre a questão do comportamento alimentar, é algo que tu falas muito, infelizmente ainda não se vê muitos nutricionistas a falarem sobre isto, ou não de uma forma tão, não sei... Começa-se a ouvir um bocado, mas são aquelas coisas básicas de mastigar devagar, de comer sem tecnologia, e é claro que nós sabemos que existe um trabalho mais profundo que podemos fazer por aqui. Por isso, queria que me começasses por dizer como é que tu chegaste à conclusão de que comer de uma forma intuitiva é importante para nós, e depois como é que passaste isso para a tua profissão.
Em primeiro lugar, aquilo que eu faço atualmente é completamente oposto. Eu trabalho numa unidade de cuidados intensivos, maioritariamente, eu não tenho a oportunidade de falar com os meus doentes. Isto tudo para te dizer que quando fui tirar a nutrição, eu acabei uma curso em 2016, mas quando fui tirar a nutrição eu sabia que queria trabalhar a área do comportamento alimentar, porque uns anos antes de ir para a faculdade tive ali uma fase mais complicada da minha vida, em que questionei algumas coisas e que tive um período complicado em relação à comida e em relação a mim mesma, não é? Porque às vezes a comida é um sintoma. E na altura precisei de ir a uma nutricionista e ter acompanhamento e despertei este lado e gostei de pensar na importância do nutricionista na área do comportamento alimentar. E então quando fui para o curso fui muito direcionada para isso. Achei que queria trabalhar muito nessa área. Depois ao longo do curso percebi este meu interesse também pela vertente hospitalar, que é aquela que eu faço hoje, que adoro também. Tem um outro lado que também mexe com o comportamento alimentar, mas não de uma forma como nós vamos falar aqui hoje. Mas eu fiquei um bocadinho desiludida ao longo do curso por sentir que não nos era dado portanto, esse conhecimento de comportamento alimentar e que as coisas eram passadas de uma forma muito, muito mais técnica. E isto culminou um bocadinho também com a minha introspeção e com o meu trabalho interno e que desenvolvi desde adolescente, e comecei a pensar ou a incluir a alimentação intuitiva na minha vida sem chamar alimentação intuitiva, não é? Foi uma coisa natural, nunca dei nome a isso. Mas depois sentia que aquilo, o meu trabalho como nutricionista acabava por ser um bocadinho oposto àquilo que eu procurava para a minha vida e achava que havia ali muito... algumas coisas com as quais eu não me identificava e que achava que seria interessante incluir na minha prática um lado um bocadinho mais humano que eu também tinha aplicado na minha vida pessoal, não é? E depois só conheci a alimentação intuitiva enquanto estratégia clínica, enquanto conceito científico, se quiseres chamar, porque já existe alguma literatura. Depois, quando eu vim para a Inglaterra e comecei a deparar-me com uma realidade em que não há muita questão do plano alimentar, é tudo muito na base dos objetivos. Eu trabalhei num serviço de weight management em que as coisas eram muito na base do comportamento alimentar, na alteração de hábitos, mas muito na perspectiva de como é que a pessoa se sente e tudo mais. E depois, olha, já não sei como é que a coisa continuou, mas eu fui pesquisando, fui lendo e lá está, comecei a descobrir este conceito mais na minha tentativa de formar a minha prática clínica ou daquilo que eu quero ser enquanto profissional de saúde. E foi aí, desde então, sempre gostei muito de falar do comportamento alimentar, que felizmente hoje em dia já se fala um bocadinho mais, mas que há tempos era tabu, não se falava, era tudo muito mascarado um bocado pela contagem dos macros, pelo peso, pelo tudo, pelas dietas da moda, que agora já se começa a falar um bocadinho do outro lado, por trás dos nossos comportamentos alimentares.
Em Inglaterra, por acaso eu não fazia ideia disso, mas em Inglaterra então não passa um plano alimentar, um nutricionista, para uma perda de peso, por exemplo?
É diferente porque são realidades culturais e sociais diferentes. Enquanto em Portugal nós todos, se calhar, temos um bocadinho mais awareness e mais conhecimento da alimentação, porque tu, sei lá, os miúdos começam na primária e começam a falar da roda dos alimentos ou da pirâmide alimentar, e aqui isso está muito longe. Então, em consulta, tu acabas por ter de trabalhar outro tipo de objetivos porque as pessoas não têm esse nível de literacia alimentar.
Uau, fogo.
Não há o plano, porque efetivamente se reconhece que um plano alimentar não é tão benéfico às vezes, mas porque a necessidade assim o exige. Portanto, há ninguém de ser outra. Mas pronto, acho efetivamente que é uma perspectiva diferente. E depois também eu tive contacto com colegas que estavam ligadas ao comportamento alimentar e também me fez despertar também algumas abordagens diferentes. No meu estágio à Ordem também trabalhei com uma nutricionista que tem formação em coaching e que também me começou a introduzir algumas abordagens mais na base da comunicação e da forma como as pessoas podem mudar aspectos no seu estilo de vida sem que isso seja uma coisa restritiva, sem que isso seja uma coisa prescritiva, vá. E pronto, e tem sido assim.
E é bom ver que, ok, o coach, o trabalho de um health coach e de um nutricionista, nós estávamos a falar há pouco sobre isso antes de começarmos a gravar, são abordagens completamente diferentes, não é? E neste caso, o nutricionista tem uma abordagem, um conhecimento muito mais técnico sobre alimentação do que eu tenho, por exemplo, mas é bom ver que as ferramentas se cruzam, que enquanto existir, ou melhor, que se existir esta complementariedade, é melhor ainda para todos, não é? Porque também é um trabalho de autoconhecimento profundo para a pessoa que estamos a acompanhar, e isso é muito bom.
Claro, eu acho que, e era aquilo que estávamos a falar e que eu disse assim, sem, pronto, de forma transparente, porque acho que isto é importante. Há muito aquele tabu dos coaches e tudo isso. E acho que, e já tinha falado muito nas redes sociais em relação a isto, que acho que um coach não é um nutricionista e isso é uma coisa que é importante referir. E obviamente estou aqui a puxar a brasa à minha sardinha, mas acho que partimos da mesma opinião. Acho sim que, nomeadamente a profissão de health coach, que em Portugal não está propriamente regulamentada, não se fala muito do papel, mas acho que há lugar para tudo e para todos, em qualquer contexto, desde que se possa trabalhar em equipa e perceber o que é que cada um, e não estou a dizer isto de uma forma polite e hipócrita, já falámos isto antes do episódio, eu acho que é importante é pensar como é que as pessoas podem trabalhar todas juntas de forma a atingir um fim comum, que é o bem-estar e a saúde das pessoas com quem trabalhamos. E para mim é assim que eu trabalho em qualquer área. Não sou fundamentalista, acho que é importante sabermos os limites uns dos outros, mas também estar receptivos, não é? Há sempre coisas que nós podemos aprender com os outros, seja com health coach ou com outro profissional qualquer.
Claro que sim. Diz-me o que é para ti, daquilo que tu já foste lendo, mas mais do teu crescimento pessoal, não é? Porque também começaste a olhar para a comida de uma outra forma, numa altura mais conturbada da tua vida, não é? Que percebeste que se calhar a forma como comias era um bocado de consequência daquilo que estavas a sentir. Como é que é para ti hoje comer de uma forma intuitiva?
Olha, a alimentação intuitiva tem toda uma série de princípios que já vamos lá pegar se fizer sentido, mas eu acho que para mim a forma mais simples de descrever a alimentação intuitiva é comer de uma forma livre e consciente ao mesmo tempo. Ou seja, eu sei que tenho de comer, porque se eu não comer morro eventualmente, não é? Porque nós não sobrevivemos sem nutrientes e a nutrição tem um papel fundamental e eu gosto de salvaguardar isto. Eu trabalho num contexto muito clínico em que isto é o meu dia a dia, não é? Se a pessoa não tem um suporte nutricional adequado, não sobrevive. E é importante, pensar nisto e fazer aqui um acknowledge desta realidade. Agora, acho também que é importante nós encararmos a nutrição numa perspectiva social e psicológica, e portanto falamos aqui também da alimentação, que é o termo correto. Ou seja, eu como de uma forma consciente de que eu tenho de me alimentar porque preciso, mas também não vou descurar ou não vou descartar aqui o lado emocional que a comida tem. Caso contrário, nós não cantaríamos parabéns com um bolo em algumas realidades, outras pessoas não celebram, não teríamos horários para comer que a sociedade nos impõe. Portanto, eu acho que, no fundo, comer de forma intuitiva é deixarmos um bocadinho de lado, e estou a falar de uma forma muito simplista, a parte social e emocional, sem que a consideremos, mas escutarmos, portanto, aquilo que são as nossas, os nossos sinais biológicos de fome e de saciedade, e comermos em função disso, sem ignorarmos que existe um lado efetivamente emocional e psicológico que a comida tem, que não é ignorado, mas basear ou ter muito mais atenção e ser muito mais mindful em relação a estes sinais físicos, muito para além daquilo que nos é imposto e que devemos comer.
Sim.
Não sei se foi confuso.
Não. E como é que este princípio mudou a relação que tu tens com o teu corpo? Ou não tem necessariamente de ter havido uma mudança, mas certamente que cresceste, não é? Eu acho que é super importante relacionarmos uma coisa com a outra, porque muitas vezes comemos porque queremos mudar o nosso corpo. E como é que isso se transformou?
Assim, numa fase, eu comecei a pensar nestas coisas numa fase lá no final da minha adolescência, e uma coisa que eu tenho vindo a aprender é que estas questões internas são normais, não é? E seria um bocadinho irrealista eu dizer que não me preocupo com a minha aparência ou com tudo isso. Mas, efetivamente, eu sinto que como de uma forma muito mais orgânica, não orgânica de que só como alimentos orgânicos, mas que a comida tem um papel, tem uma função na minha vida, não é? Tem uma função, e que eu procuro ter uma alimentação saudável porque isso me faz bem. E que isso, de certa forma, também faz com que o meu corpo, de uma forma genérica, esteja bem, esteja saudável. E acho que, obviamente, que esta questão da alimentação tem sempre um papel com a nossa relação com o corpo. Em relação àquilo que eu vejo em relação ao meu corpo, é... Eu estou muito mais... Tenho uma relação muito mais verdadeira do género. Claro que eu encaro que tenho estrias, ou tenho celulite, ou tenho fases da vida em que não me identifico, mas que, ou que não gosto quando me olho ao espelho, mas que isso é uma coisa normal, que é uma coisa que nós nunca vamos estar... Não há sempre alturas em que estamos super satisfeitos. E fazendo a ponta aqui para a alimentação intuitiva, porque eu perco-me imenso e, portanto, olha, sempre para o periodismo, eu como com propósito que não é obrigatoriamente esta questão estética, estás a ver? Uhum. Até porque a alimentação intuitiva acaba por fugir muito àquele conceito de termos de perder peso, ou temos de estar num regime de dieta constante. Que se eu tiver a sensação que estou a comer, não só porque me faz bem, porque não podemos descurar aquela parte da nutrição, que efetivamente eu tenho uma alimentação saudável, não vamos aqui dizer que isto é o, e já lá vamos, mas não é o como que me apetece, não é assim, não é tanto assim, mas como acima de tudo porque preciso de comer, porque encaro a alimentação também como uma parte emocional do género, como porque tenho legitimidade para ter prazer a comer, não sei, eu acho que isto é tudo um... vem num pacote completo, não é só... A relação com a alimentação nunca é só a relação com a alimentação, é a relação contigo, a relação que tu tens com o outro. Basta pensar que a primeira forma de relação humana que tu estabeleces é através da alimentação, é quando o bebê mama. E, portanto, isto é um valor muito simbólico. E, portanto, claro que sim, o facto de eu ter uma relação mais pacífica com a comida, direto ou indiretamente, vai ter um impacto na relação que eu tenho com o meu corpo, sem dúvida. Acho que me perdi um pouco na minha resposta, mas... Enfim.
Não. É sempre mais difícil falarmos sobre nós, não é? O nosso percurso. E agora eu queria saber, para ti, enquanto nutricionista, é certo que agora não estás a trabalhar com isso diretamente, não é? Mas sei que às vezes ajudas pessoas que te procuram para comer de uma forma intuitiva ou para ajudar nesse caminho. Como é que esse caminho é feito enquanto nutricionista?
Olha, eu acho que há uma versão muito pomposa e muito cor-de-rosa, que às vezes é pintada da alimentação intuitiva, e que e que nos. Eu sou uma pessoa muito pragmática, apesar de ter esta versão, ou de pensar muito neste, e ter uma grande consciência e sensibilidade nestas questões, eu sou bastante pragmática. E sou uma pessoa que tem formação em ciência. Mas isto não é incompatível. É preciso explicar às pessoas que, primeiro, a alimentação intuitiva surgiu através de. Portanto, a abordagem da alimentação intuitiva surgiu por duas nutricionistas que já há alguns anos, por volta dos anos 90, tinham uma prática, se calhar como muitos de nós, colegas meus, têm na base da dieta e tudo mais. E aquilo que aconteceu foi que estas nutricionistas começaram a perceber que, passados anos, e uma delas tinha uma formação na área do comportamento alimentar, o que também ajudou aqui a formar todo um conceito diferente. E aquilo que elas começaram a perceber é que, passados uns tempos, as pessoas voltavam não só com o peso recuperado, depois de um processo de dieta, mas também com algumas aversões e receios em relação à comida. Então criaram aquilo que é a alimentação intuitiva numa perspectiva clínica, porque a alimentação intuitiva é uma coisa que nós nascemos com ela, não é? Um bebê, quando chora, chora porque precisa de comer, porque tem fome. Quando olha para um prato, quando já está na fase de introdução alimentar, não faz este tipo de julgamento de, ai, não como hidratos de carbono, porque os hidratos de carbono engordam. Portanto, há este tipo de mentalidade vai-nos sendo imposta na sociedade e na mentalidade de dieta que nós estamos inseridos. Como é que isto é feito na prática? É importante pensar que é um processo e que não é uma coisa que do nada eu como de forma exclusiva. É preciso desmistificar algumas coisas, é preciso ter um acompanhamento muitas vezes multidisciplinar, porque às vezes há pessoas que vêm procuram ajuda e que dizem mesmo eu quero comer de forma intuitiva, mas que não sabem o que é comer de forma intuitiva e que se calhar têm outras questões subjacentes que devem ser tratadas. A alimentação intuitiva enquanto abordagem clínica não é propriamente indicada em casos de doenças do comportamento alimentar, em que tu estás a alimentar-te com base em regras. Pode fazer parte do tratamento numa fase mais a posteriori, mas durante a fase crítica não é indicada. E, portanto, isto é um processo através de exercícios não só de mindfulness, como também de desmistificação de certas coisas, porque as pessoas vêm à consulta a achar que têm, com a mentalidade de dieta, que têm de comer isto ou aquilo, e há todo um processo de desmistificação. Toda esta parte da relação do corpo também é importante ser trabalhada. O facto de nós vivemos numa sociedade que vive muito na base do weight stigma e de as pessoas têm que perder peso regardless, porque sim, não é? E aquilo que eu acabo de fazer quando as pessoas vêm em consulta ou que querem perder peso, eu pergunto, então, mas e porque é que quer perder peso? Quais é que são as motivações? Ou o que é que está por trás desta procura? E, portanto, isto é tudo um processo que tem também a ver com a parte, por exemplo, do exercício físico. Há muita ideia que nós temos de fazer exercício físico de uma forma rígida, quase como se estivéssemos numa recruta, quando na realidade fazer exercício físico regular pode passar por algo que nos faça sentir bem, ou que seja de uma forma que respeite o nosso corpo, porque a base da alimentação intuitiva também tem muito a ver com isto, com o respeito pelo corpo. E, portanto, quando este conceito foi criado, existem 10 princípios, que são vários e posso eventualmente dizer, ou se quiseres deixar depois em notas como tu preferires, tu também já tens um episódio sobre isto em que
Sim,
falas.
eu depois ponho na descrição do episódio quem quiser ouvir estes 10 princípios. Sim.
Tem um episódio que falas dos princípios, que não são regras, e é importante pensar que a alimentação intuitiva não é um caminho linear para todos, não é, é uma jornada individual em que, por vezes, o nutricionista, e falo de nutricionista, portanto, que é a minha profissão, acaba por perceber que há outras coisas que estão ali underlying e precisam ser tratadas com um psicólogo ou com outro profissional de saúde. Agora, é possível aplicar este tipo de abordagens que não têm um foco no peso, têm simplesmente um foco no comportamento alimentar, que muitas das vezes vem já muito desajustado e muito pouco pacífico, e que as pessoas têm de voltar a aprender a responder aos seus sinais de fome e saciedade, que é, se pensares bem, quantos de nós, e muitos que nos estão a ouvir, têm fome, mas não vão comer porque ainda não é meio-dia, ainda não é aceitável comer agora. Ou não vão comer agora e estão com fome, mas vão beber uma Coca-Cola e comer uma pastilha elástica, porque não é aceitável comer agora. Ou vamos comer a determinadas horas porque isso nos é imposto por algum motivo. Claro que há dinâmicas familiares e que nós sentamos à mesa àquela hora e tudo bem, isto também é importante termos isso em consideração, mas nós raramente comemos ou porque temos fome e às vezes, e não, repara, nós somos educados a sair da mesa quando acabarmos o prato. ou na escola, se não comemos tudo, ficamos de castigo, ou temos, estás a ver? E este tipo de educação está tão enraizada na sociedade que é difícil nós comermos com base naquilo que são os nossos sinais biológicos. E isto é um processo, e não é linear, não é uma coisa chapa assim para todos, é uma coisa que se vai trabalhando à medida, dependendo da jornada de cada um, e é também uma jornada de autoconhecimento, é perceber porque é que eu como de determinada forma e porque é que eu respondo a determinados estímulos e não me consigo ouvir. Não é uma coisa muito objetiva, é uma coisa que se vai trabalhando, que acaba objetiva, acaba por ter algumas estratégias que são muito objetivas, mas que depende muito de pessoa para pessoa.
Sim, o que tu estás a dizer, acho que é super importante sublinharmos aqui, que é uma coisa que demora tempo. Eu noto que às vezes eu estou a fazer sessões individuais e, portanto, há um trabalho muito mais consistente e há um contacto muito regular com estas mulheres que acompanho. Há muito uma vontade e eu percebo de, então agora já sei como é que isto se faz, já aprendi a teoria, já está tudo bem, não é? E há uma pressa de, às vezes comemos de uma forma mais intuitiva, outras não, outros estamos estressados e chateados e isto também faz parte do processo. Eu já não sei há quanto tempo é que foi, mas não foi assim há tanto tempo, talvez há uns 2 meses, fizeste uma sondagem para compreendermos o que se as pessoas percebiam o significado entre body neutrality e body positivity. Queres falar um bocadinho sobre isso, sobre estes dois conceitos, conclusões é que chegaste na tua comunidade? Acho que é super importante, já que estamos a falar sobre este tema, falarmos também sobre isto.
Olha, isso foi um trabalho de campo, basicamente. Eu fiz um episódio do podcast com a Mafalda, em que falámos destes conceitos, e eu acho que sempre que falamos destas questões que têm um cariz social tão grande, é importante não só percebermos a teoria, mas efetivamente o que é que acontece na prática, não é? E eu achei por bem fazer toda uma sondagem no Instagram e fazer uma pequena provocação, não é? Porque acho que é na provocação que as pessoas pensam e que refletem sobre isso, e basicamente eu coloquei uma série de situações em que isto mexe muito com a questão da obesidade e que também é um tema que me apaixona bastante, porque há muito, quando se fala muito nestes conceitos, há sempre alguém que te vem dizer que tu estás a ignorar a ciência, ou que estás a ignorar o papel da alimentação na saúde, ou o papel da obesidade na saúde. E quando nós falamos às vezes nestes conceitos, não estamos de todo a ignorar a parte da saúde, mas estamos a falar aqui de questões de humanidade, não é? Da forma como nos tratamos, da forma como nos aceitamos e na forma como nos respeitamos uns aos outros. E foi interessante para mim perceber, porque eu já sabia de antemão o que é que iria falar no podcast e já tinha conversado com a Mafalda e dito qual é que era o jogo. Pronto, para tentar perceber quais é que eram os temas que ela poderia falar comigo e tudo mais. Mas foi interessante perceber qual é que era a noção que as pessoas tinham. E basicamente a questão de body positivity e body neutrality, isto parte de um princípio em que tanto eu como tu temos um privilégio. Nós somos mulheres, dois até, e se calhar mais, nós somos mulheres brancas e somos magras, não é? Porque é que isto é um privilégio? Porque nós, se calhar, vamos ter sempre um lugar, se calhar não, quase certeza vamos ter sempre um lugar no avião, nunca vamos ter de pagar mais num seguro de saúde, entre muitas outras coisas. Basicamente, o Body Positivity foi um movimento que começou há uns anos atrás por mulheres gordas, precisamente por esta opressão marcada àquilo que são, portanto, um padrão da sociedade que é o ser magro, portanto, desculpa, uma opressão àquilo que é o contraste da sociedade que é ser magro, ou seja, há de facto uma discriminação em relação ao corpo gordo. E portanto, esta questão este conceito, esta forma de ativismo, este movimento, se eu quiser chamar, que é um movimento, acaba por vir aqui contrastar e que promove uma aceitação em relação ao corpo, não só em relação às mulheres gordas, em relação às mulheres altas, magras, baixas, qualquer tipo de corpo, promove uma aceitação e defende que nenhum corpo deve ser discriminado por quer que seja, quer dizer, todos os corpos merecem aceitação. No caso do neutrality, já surgiu muito mais tarde e que é um movimento que eu acabo por me identificar um bocadinho mais no sentido em que retira este peso da aceitação, esta obrigatoriedade da aceitação. Aquilo que nos diz é que existe um foco muito maior naquilo que o corpo aparenta, mas aquilo que o corpo faz. Ou seja, tu não o teu corpo, existe, o teu corpo tem uma função, independentemente de tu seres isto ou aquilo de uma perspectiva corporal, é um corpo, percebes? Eu não sei se me expliquei bem, mas acaba por ser um conceito de neutro. É o teu corpo, não há um judgment em relação ao teu corpo. Eu acredito acredito muito que é importante nós pensarmos e legitimarmos o facto de nem sempre estarmos bem com o nosso corpo, porque efetivamente o nosso corpo é a nossa, portanto, é o ponto de é aquilo que nós mostramos, muito para além de nos darmos a conhecer. Agora, definirmos aquilo que nós somos enquanto pessoas com base no nosso corpo é muito destrutivo e tóxico, e eu acho que estes dois conceitos acabam por retirar aqui um bocadinho de toxicidade a esta coisa do corpo e de que nós temos de ter todo um corpo standard da sociedade, e portanto, e mais do que atingir os padrões da sociedade, é dar esta noção de respeito por todos, independentemente do corpo que têm. E isto não acontece. Isto é uma coisa sistémica, não é? É uma coisa que acaba por estar mesmo a gordofobia, portanto, que é um outro conceito, acaba por estar presente até mesmo na comunidade médica. Isto é preocupante, não é? E pronto, foi muito nesse sentido que eu criei todas aquelas perguntas. E foi interessante não só perceber qual é que é a percepção das pessoas, mas também mandar ali a bomba para as pessoas pensarem. E eu tive algumas pessoas que me vieram dizer assim: olha, há muita coisa que eu não concordo com o teu episódio que tu fizeste e coisas que vocês falaram. E eu pensei: fair enough, nós não temos de concordar todos. Mas foi um motivo de conversa à mesa com os meus pais, quando fui ver o meu grupo de amigos, quando eu fui, estava a falar ao telefone com a minha. E isto foi mesmo no meu grupo de amigos, sabes? Isto é importante, este diálogo sobre estas coisas, muito para além de eu concordo com isto ou aquilo, é importante nós conversarmos e questionarmos.
É que, sabes, eu sigo assim algumas contas. Epá, nem sei como chamar de body positivity, até me irrita estar a usar esta expressão em inglês, mas sigo assim algumas contas que são mais. É um movimento que também vem aqui chocar um bocadinho, muitas vezes, não é? Portanto, são imagens de mulheres gordas e homens que também querem provocar, e há muitas pessoas que se revoltam com isso, e que é do tipo, pá, estou farta de ver este gordo aqui a aparecer, e não percebem a importância dessa mensagem. É só tipo uma coisa, um motivo de crítica, de nojo, de. E isso deixa-me tão. Sabes, deixa-me com o coração partido mesmo, porque já ouvi comentários tão maus acerca deste trabalho e desta mensagem, e bolas, é. Estamos só a aceitar, sabes? É só. Isto precisa de existir, nós precisamos de ser expostos a isto.
Claro, e não, sabes que não é uma compreensão, nem sempre as pessoas não têm uma compreensão profunda do que é que estes conceitos surgem. É a mesma coisa que, e atenção, vou utilizar aqui este conceito, por exemplo, ou esta outra realidade que não tem nada a ver, mas, por exemplo, no caso do racismo, que é o facto de dizeres Black Lives Matter, não estás a dizer que o resto, que todas as outras vidas não importam. Mas tens o ativismo. E portanto, estes movimentos surgem com base numa opressão de um determinado grupo social, e como tal, a forma que essas pessoas têm de afirmar os seus direitos e a sua legitimidade em viver e de não serem constantemente espezinhadas é no contraste, é no exagero, é no choque. E é preciso que as pessoas compreendam isto e que não vejam isto como do género: é pá, que exagero. Não, as pessoas têm de exagerar para terem lugar no mundo. Isto é triste, não é? É o facto das pessoas terem de tomar determinadas manifestos para dizer: olha, eu tenho direito a viver e não tenho de ser discriminado ou discriminada por ter este corpo. E fazendo aqui a ponte para a questão da alimentação intuitiva: a alimentação intuitiva é um conceito, portanto, é um conceito, é toda uma nuvem onde vão muitos outros conceitos também ligados a este tipo de estratégia, e uma delas é, portanto, esta questão. E falo da parte clínica, quando alguém vem em consulta, esta questão de não fazer um julgamento ou de não assumir coisas. Não, uma pessoa que vem à consulta e que é gorda pode não vir à consulta porque quer perder peso, ou pode nem sequer ter de perder peso, percebes? Pode vir à consulta porque precisa de acompanhamento por um outro motivo qualquer, ou porque até quer ter uma alimentação intuitiva ou uma relação mais pacífica com a comida, porque esta questão do comportamento alimentar é sempre associada a alguém que tem baixo peso. Mas que não é verdade, todos nós podemos sofrer de algum tipo de distúrbio alimentar independentemente do peso que temos. E eu acho que há muito esta ponte, que eu acho que é, lá está, é uma abordagem que eu, a meu ver, considero bastante holística, pegando aqui também no teu projeto, e que eu acho que faz muito sentido.
Sim, também desconstruir que uma pessoa que seja considerada gorda não quer dizer que coma mal ou que esteja doente, não é? Nós muitas vezes achamos, acho que tu até partilhaste isso numa das stories da tua sondagem, se vires alguém gorda comer um donut, vais pensar, esta pessoa, tipo, claro que está assim porque está a comer um donut, e se vires uma pessoa magra, vais pensar que fixe ela está, tipo, a desfrutar de um donut, e é... Sabe, nós tantas... Claro, nós julgamos, faz parte, mas tantas vezes julgamos aquilo que os outros estão a comer com base no peso que têm, e isso também é estúpido, e a ciência já começa a dizer-nos que não é bem assim, não é que uma pessoa com excesso de peso não tem necessariamente de não ser saudável, ou há tantas pessoas magras que não são de todo saudáveis.
Desculpa interromper a questão de fotografia.
Sim, sim.
Um excesso de peso, até que ponto é que é um excesso, não é? Porque a questão da obesidade é o que é, não é? Eu costumo dizer que o problema da obesidade começa na forma como é diagnosticada, não é? Há toda uma... Nós descuramos aqui, colocamos de lado uma série de fatores e focamos numa coisa que é o peso, não é? Acho que isto tem de mudar de alguma forma, mas sim, concordo contigo.
Enquanto nutricionista, sentes alguma pressão para comer de uma determinada forma, que o teu corpo... deve encaixar também num modelo. Sentes essa pressão apesar de teres libertado dela? Como é que foi esse teu caminho?
Eu acho que esse é o ponto-chave. Eu libertei-me dessa pressão, não é? Eu, honestamente, acho que digo com algum orgulho que os meus amigos, quando vou jantar fora, já não fazem qualquer comentário ou abstraem-se completamente do facto de eu ser nutricionista, porque eu como aquilo que eu quero e aquilo que me apetece comer, e lá está. O facto de eu ser nutricionista, obviamente que me dá ferramentas, e eu falo muitas vezes nisto de... A minha alimentação continua a ser uma alimentação nutritiva, eu tenho interesse em ter uma alimentação saudável, eu tenho interesse em estar bem de saúde, obviamente. Mas eu acho que o facto de eu... Quando uma pessoa tem este tipo de extremismo, acaba por também não ter uma alimentação saudável, porque acaba por estar... Num stress constante. Epá, eu muito sinceramente acabo por já não ter essa pressão. Eu janto fora com os meus amigos e com a minha família, e nunca, já há muitos anos, mesmo na altura do curso, havia uma altura em que eu ia ao McDonald's e comia um hambúrguer e comia sopa, não comia as batatas. É engraçado que o McDonald's em Portugal é o único sítio, o único McDonald's que tem sopa.
Tem sopa.
E às vezes comia as batatas, outras vezes comia sopa, conforme apetecia, sabes? Às vezes não me apetecia comer, e eu gosto das batatas do McDonald's, às vezes vêm cheias de sal, não apetece, sabes? E como uma sopa. E a partir do momento em que eu comecei a colocar esses limites e dizer, malta, calem-se, eu como o que quiser, e não tenho de me estar a justificar cada vez que eu escolho o que quer que seja. Outro tipo de coisas do género, ai, não está cheia, ai, ou só vais comer isso. E eu acabo por adotar, ou costumava, agora já não perco tanto tempo da minha vida e energia a fazer isto, mas na altura dizia, olha, sim, olha, vou comer isto tudo. E se calhar ainda vou comer mais. Usar aqui um tom irónico, um bocado de, olha, não estou minimamente preocupada com o que estás a achar daquilo que eu vou comer. Que é a minha forma também de assumir, olha, eu estou bem com aquilo que eu como e só a mim me diz respeito. Mas sim, concordo contigo, nós nutricionistas temos uma pressão social para corresponder a uma determinada expectativa, não só em consulta, como nas redes sociais, e por isso é que eu também gosto de quebrar um bocado isso na minha rede social. Não que coma torradas encharcadas em manteiga todos os dias, não que coma um prato de chocapic todos os dias, não que coma uma bola de berlim todos os dias, mas é preciso haver este contraste de feeds, é preciso esse contraste para que as pessoas percebam que nós não comemos só saladas, há outras coisas, comemos também saladas, mas também comemos outras coisas, enfim.
Sim, e o teu corpo não vai explodir, não é? Porque comeste as batatas fritas do McDonald's, tipo, também há que confiar no corpo, eu acho que hoje em dia também há muito esse medo de vou comer a minha comidinha do bem... minha comidinha limpa, porque senão o meu corpo já vai ficar todo... Não, eu vou ficar doente.
Nós, com o tempo, começamos a atribuir alguma moralidade à comida, quando a comida não tem moralidade, não é? A comida não é boa... Quer dizer, a comida tem temos aqui um aspecto mais sensorial, é boa ou é má, é saborosa ou não é saborosa. Quando digo má, é no sentido de não me sabe bem, mas a comida não tem moralidade, quer dizer, a comida não é... Não é por, claro que isto num contexto religioso tem outro simbolismo, mas o facto de não comes comida boa e comida má, eu abstenho completamente de utilizar os termos de passo, estou a comer porcaria, e não vamos ser hipócritas, Cláudia. Claro que no meu grupo de amigos, quando eu sinto que estou a comer, estou a semana toda a saltar refeições, a beber uns copos ao final do dia, quando vou ali ao pub com as minhas colegas e digo isto porque é uma cultura aqui, e não acontece todas as semanas, mas há semanas em que assim que a minha rotina o exige ou permite. Claro que eu comento com os meus amigos próximos, preciso mesmo de comer uma sopa que esta semana só comi porcarias. Claro que entre amigos nós sabemos o que é que estamos a falar, mas a partir do momento em que nós temos voz numa rede social, em que temos um público-alvo e que temos uma conduta profissional, nós temos de ter cuidado na forma como utilizamos estes termos. A comida não é porcaria, não existe o dia da asneira porque não é asneira nenhuma, e esta parte da comunicação é extremamente importante. E pegando portanto, naquilo que me disseste, isso vai muito em conta esta questão desta obsessão também com a saúde, e que também, hoje em dia até já existe uma doença de comportamento alimentar que ainda não é super reconhecida, que é a ortorexia nervosa, que é esta obsessão pelo puro, pelo limpo, pelo... E porque nós às vezes procuramos na comida e na forma como nos alimentamos quase como uma aceitação social, não é?
Uma competição, não é? Eu como, eu treino, eu faço, eu estou lá, tipo, a fazer check na minha lista todos os dias. Bem, nós temos estado aqui um bocado a apontar os problemas e a castrar, se calhar, algumas abordagens e conceitos e a trazer novos para a reflexão de quem nos está a ouvir. Mas tu que tens uma... E eu tenho falado também muito destas... os 10 mandamentos, não é? Muito esta teoria que nós vamos bebendo. Mas tu certamente tens uma abordagem... Tens a tua abordagem, tens as tuas aprendizagens. Podes partilhar... algumas estratégias, ferramentas para nós comermos de uma forma intuitiva?
Tirando aquela questão de que de facto é uma jornada, que isto é muito mais complexo do que propriamente temos aqui umas dicas muito objetivas, eu acho que parar e ter tempo para refletir no papel que a alimentação tem na nossa vida, isto é, efetivamente a alimentação tem um papel objetivo, que é a parte da nutrição e de forma como nos nutrimos, mas perceber e aceitar que a alimentação tem um papel importante nas nossas relações, na forma como nós nos relacionamos com os outros, na forma, nas nossas rotinas, e que isso é importante, e que estarmos a colocar isso de parte é redutor e é estarmos a impedir de viver a vida e termos prazer. Encarar aqui a alimentação como uma fonte de prazer e fazer aqui uma ponte com a parte objetiva, que é nós temos de ter uma alimentação saudável, mas que não precisa de ser da forma extremista como nós a vemos e como às vezes vemos nas redes sociais. É uma coisa muito mais simples e muito mais básica do que propriamente aquilo que tu costumas ver. Depois, ter este tempo para perceber objetivamente se temos realmente fome e que fome é que estamos a falar, se é uma fome física, se é uma fome emocional, e a fome emocional é todo um outro mundo, que é todo um outro conceito que também é importante as pessoas terem uma consciência. Que fome é que estamos a falar? Ok, é uma fome emocional, mas o que é que a comida está aqui a preencher? Que vazio é que a comida está a preencher? Ou que distração é que a comida está a assumir na minha vida para não me fazer lidar com determinadas coisas com as quais eu não quero lidar? Depois, acho que também é importante nós termos permissão para comer, isto é, às vezes noto muito isso no Instagram, quando coloco aquelas caixinhas de perguntas e as pessoas perguntam: posso comer isto? Ou posso comer aquilo? Pode comer o que quiser. É termos este conceito de permissão quase que incondicional para comer. Eu posso comer porque eu tenho legitimidade para comer o que eu quero dentro daquilo que é a consciência. Se me vai fazer mal, eu sei que não vou comer. E depois uma coisa que eu acho que é muito importante é... Claro que a alimentação intuitiva pode ser aplicada a qualquer um de nós, arrisco-me a dizer que é algo que cresce connosco e que, de certa forma, todos nós, de alguma forma, podemos comer de forma intuitiva, mas às vezes as pessoas têm muito aquele foco de eu quero comer de forma intuitiva e até me procuram, olha, como é que eu posso comer de forma intuitiva? Mas às vezes estamos a falar de um prisma em que a comida assume ali um papel na vida da pessoa de controlo, que está aqui a mascarar outras questões emocionais que precisam de ser tratadas e que são muito mais uma prioridade do que propriamente a pessoa se focar em comer de forma intuitiva. Isto é, utiliza a comida como uma estratégia de controle ou de coping de algumas coisas que está a sentir, e essas coisas têm de trabalhadas com acompanhamento profissional. E pronto, eu acho que é encarar isto como uma jornada, tentar também perceber quais é que são os fundamentos disto, tentar perceber porque é que nós vivemos numa mentalidade e numa sociedade que promove a dieta e promove o emagrecimento e promove a gordofobia, e porque é que isto acontece e como é que nós podemos detectar isto, como é que nós podemos detectar esta moralidade absurda que temos em relação à comida, do género, alimentos... clean eating, e criticar, não é criticar de uma forma de julgar, mas questionar, olha, isto não é, se calhar não é para mim, isto não está certo, eu posso comer o que eu quiser, posso incluir o que eu quiser, e penso que é isso, acho que não descurar a parte da alimentação saudável, e isto é um mito, as pessoas acham que comer de forma intuitiva é ignorar que a alimentação tem, ou a nutrição tem um papel importante na nossa vida. Não é. Aliás, um dos princípios da alimentação intuitiva é, portanto, é um, não sei como é que dizer isto em português porque soa muito a mal, mas é uma gentle nutrition approach, não é? Uma forma muito, teres uma alimentação, uma nutrição de uma forma gentil, isto é, incorporares aquilo que é a alimentação saudável. E estamos a falar de coisas básicas, Cláudia, que nós achamos que não fazem nada, mas consumir frutas e vegetais, reduzir o consumo de carne na alimentação e privilegiar outras fontes proteicas, tudo com equilíbrio, fazer exercício físico, manter uma boa hidratação, consumir cereais integrais, portanto, coisas que são básicas, mas que nos permitem efetivamente ter uma alimentação saudável sem que tu tenhas de consumir shots de imunidade ou batidos que têm um rótulo em que lhes é atribuído algum poder que não é. Portanto, há coisas mais simples e mais sãs e mais fáceis de implementar do que propriamente algumas coisas que nos são ditas, não é?
Eu, uma coisa que tu disseste, que é uma palavra assim mágica, toca sempre uma campainha vermelha sempre que ouço alguém dizer isto, e que é o pedido de permissão do posso comer, então isso misturar isto com aquilo, mas é muito uma. A palavra controle de esta semana estou, controlei-me e não comi não sei quê, ou esta semana descontrolei-me completamente, como se, não é, eu saí daquela formatação que estou habituada e o texto ficou todo ilegível e agora já não dá para voltar atrás. E esta necessidade de controlo, queria ouvir-te um bocadinho falar sobre isto, porque por um lado desempodera-nos completamente, não é? Porque eu preciso estar no controle e preciso estar com a trela posta, e se fizer o contrário, eu não me conheço, sabes? Sou uma selvagem se estiver sem trela. E por outro lado, é confiarmos no nosso corpo e também sermos responsáveis pelas decisões que tomamos, porque era o que tu estás a dizer, não é? Nós na escola aprendemos na primária como é que, o que é que temos de comer para ter uma alimentação nutritiva e equilibrada. Porque é que depois chegamos onde estamos hoje, não é? Que é muitas pessoas com medo de comer, que não conhecem minimamente o seu corpo, que nem sequer sabem o que é que gostam, porque estão ali naquela fórmula e já nem sabem se gostam mesmo de sementes de chia ou se só estão a comer aquilo todos os dias porque faz super bem.
Olha, eu acho que a questão do controlo é uma questão muito profunda. Nós às vezes temos uma necessidade de controlar e isso às vezes manifesta-se na comida, como se pode manifestar nas relações obsessivas, ou pode-se manifestar no nosso trabalho. E eu costumo dizer que a comida é um sintoma. Muitas das vezes esta necessidade de controlo aparece na comida, mas podia aparecer numa outra coisa qualquer. E que pois há uma série de teorias e depois cada um acaba por ir pela corrente que lhe faz sentido, mas estas questões do controlo e que muitas das vezes se manifestam com a comida podem ter muitas vezes a ver com as nossas relações familiares e relações precoces do nosso desenvolvimento e tudo mais. E quando há esta identificação e quando tu percebes que a comida está aqui a ser uma distração, eu acho que é importante nós pegarmos neste controlo de uma forma profunda, isto é, eu tenho aqui um problema, eu tenho que perceber porque é que eu tenho esta necessidade de controle. E não é um nutricionista que vai resolver estas questões. E eu faço muito isto. Há pessoas que me vêm contactar por uma questão e eu chego a um ponto em que digo, olha, eu quero ajudar-te, mas eu não sou a pessoa que agora te possa ajudar. Quem precisa ajudar é um psicólogo, uma pessoa que tens de fazer psicoterapia para, ou não digo tens, porque nem sempre, acho que às vezes é importante a pessoa também chegar lá e pensar, eu preciso de ajuda, porque nós também não podemos ajudar quem não quer essa ajuda, mas que é importante fazer aqui adressar o problema da forma como ele deve ser adressado. Responder aqui objetivamente à tua pergunta, no caso da alimentação intuitiva, nós não confiamos no nosso corpo e nos nossos sinais de fome porque nós não os ouvimos durante anos, não é? É uma coisa que. E claro que uma coisa é a fome, outra coisa é o apetite, e quando falamos em apetite também pegamos aqui um bocado nas questões mais sociais, e digo aqui de uma forma muito corriqueira e um bocado pouco científica, que é aquela vontade de comer, não é? E que às vezes, imagina, tu podes não ter fome, mas se fores ter com uns amigos teus, ou sei lá, um centro comercial, eles estão a comer, dá-te a fome, apetece-te comer. Portanto, estás aqui a falar de um apetite e de uma questão que. Se é forçada de uma forma mais no contexto social. Agora, a alimentação intuitiva não ignora que estas situações aconteçam e que às vezes nós não comemos de forma intuitiva, nós damos resposta a outros estímulos. Mas é importante termos esta consciência, e daí, quando tu me perguntaste o que é a alimentação intuitiva, é uma alimentação consciente. Tu sabes porque é que estás a comer naquela altura, porque tens fome, porque te apetece comer. Porque estás em contexto social e, como tal, faz sentido que isso aconteça. E, portanto, quando este processo quando estás a fazer este processo e quando percebes que consegues identificar estes momentos e dar resposta, consegues ter mais paz na forma como te relacionas com a comida. Agora, não é de um momento para o outro, e é normal que as pessoas tenham este medo, porque uma pessoa que vive uma mentalidade de dieta, de controlo e descontrolo, do género, agora estou a controlar, portanto isto tem a ver com o ciclo de dieta, que é agora estou motivado, sigo aquilo, chega a um ponto, tenho um trigger qualquer, como algo fora, já está tudo estragado, é aquela mentalidade do 8 ao 80, portanto é todo um ciclo. E a alimentação intuitiva não é um ciclo, a alimentação intuitiva é um caminho unidirecional, estás a ver? Claro que pode ser bidirecional na perspectiva que as pessoas às vezes retrocedem para pensar em algumas coisas e para refletir em algumas coisas. Mas não é um ciclo, estás a ver? Tu não estás ali, tu
Sim, e
avanças.
mesmo que isso aconteça, estás no caminho, não é? Estás a fazer o caminho, portanto, é mesmo, estás a ir em frente, mesmo que te pareça que na prática estás a andar para trás. Que isso também é importante, não é? Porque, não sei, eu por acaso na gravidez e falo que partilhei muito, eu destrambelhei-me toda a forma como comia, era outra pessoa e aquilo que eu queria comer não tinha nada a ver. Eu abri o meu frigorífico e apetecia-me chorar porque era só verdes. E claro que aí eu pensei, epá, estou a dar 20 passos atrás, mas não, tipo, isso fez-me crescer muito e não podemos também ver as coisas assim, não é?
Cláudia, eu acho que é importante pensar aqui numa coisa que é, eu hoje tenho esta abordagem, e se tu se calhar tens esta abordagem, mas se calhar tanto eu como, ou, não sei, não vou falar por ti, mas por mim, eu já tive alturas na minha vida, mesmo na parte do meu curso, e mesmo depois de ter terminado o curso, em que eu tive uma, preguei comportamentos restritivos em relação à comida, ou que tive uma. Basicamente, tive-me a contradizer, basicamente, com aquilo que estou a dizer, do género. Eu hoje estou aqui a dizer todos para terem com a calma com o que comem, mas há uns anos atrás, eu se calhar, eu até tive um blog, eu acho que não contei estas redes sociais, mas eu até tive um blog na altura do meu curso em que eu meti-me numa jornada saudável e que durante 100 dias ia ser saudável. Seja lá o que é que isso significa, que eu nem sequer. Mas que era uma forma que eu tinha de controlar e de aprovação, sabes? De olhem para mim que estou a comer isto e aquilo. E portanto, o facto de nós hoje também atingirmos, ou eu neste caso, atingirmos esta consciência, também tem a ver com o nosso percurso pessoal, não é? E o facto de estás a dizer que na gravidez apeteceste comer coisas que antigamente não comias. Não significa que tu, Cláudia, sejas uma pessoa diferente. Simplesmente estás numa fase da tua vida em que te faz sentido comer coisas que por algum motivo tenha, ou sei lá, um simbolismo diferente, ou que se calhar privaste durante fases na tua vida e que se calhar com a gravidez também pensaste, não sei, estou para aqui a inventar, ou pensaste,
Sim.
faz mais sentido agora eu deixar-me de coisas e comer efetivamente aquilo que me faz sentido comer e que se calhar me priva. Não sei, estou aqui a inventar. Mas que eu acho que isto também tem a ver muito com o nosso desenvolvimento pessoal e a forma como nós trabalhamos também tem muito a ver com aquilo, com a forma como refletimos acerca da nossa visão da coisa, não é?
Claro, e como nos identificamos de eu sou a Cláudia vegetariana que agora quer comer
não é? A última semana que o Vicente nasceu, a única coisa que eu queria comer era sandes de atum. E é tipo, eu estava tão identificada que era aquela coisa, não é? Que depois tem de haver um corte com esta identificação super egoica de eu sou isto, eu como desta forma e eu encaixo aqui. Se queremos, não é? Abrir um bocado os horizontes e abrir as palas e pensar de outra forma. Por acaso estava até a ouvir falar, eu tenho quase a certeza quando comecei este... quando lancei o meu negócio, quando ainda era Oficinalis, tenho quase certeza que usava alguns do hashtag Clean Eating, que hoje em dia é uma coisa que eu vejo e apetece-me dar-se uma facada no coração que sempre que vejo esse hashtag. E tenho a certeza que eu pus há uns 4 ou 5 anos, sabes? Tipo, faz parte.
Não tem mal nenhum, mas sim. Eu honestamente acho que parte também deste lado que nós temos, que somos humanos, não é? Dizemos, olha, refleti sobre esta questão e, epá, isto foi uma parvoíce. Não faz sentido. E está tudo bem, estás a ver? Na altura tiveste esse tipo de atitudes porque estiveste exposta a outros conhecimentos, alguém te meteu, impingiu isso de alguma forma e tu não conhecias ou não tinhas a tua opinião formada. Agora, o facto de nós mudarmos de opinião não significa que estejamos no mesmo registro só para não darmos aquela de, epá, olha, mudei de mentalidade, mudei de forma de trabalhar e agora não tenho a coragem de admitir isso. Não, acho que é ok, olha, refleti. Há por acaso uma nutricionista, ela é instagramer também, tem uma página no Instagram e ela tem um post muito interessante sobre isso, em que ela tinha, a sua página do Instagram era, tinha a ver com, portanto, era a jornada vegan dela, não é? Uhum. Que ela mudou completamente e todo um post de a explicar porque é que ela mudou e porque é que ela errou, no sentido em que ela estava a fomentar toda uma relação distorcida com a comida que ela própria tinha. E que ao longo da sua jornada de introspeção e de perceber que aquilo não fazia sentido nenhum, nem para o outro, nem para ela, ela mudou e assumiu isso. E isso que nos faz humanos, não é? É aquilo de dizer, olha, está bem, olha, mudei de ideias, afinal não é assim. E pronto, eu acho que isso não tem mal nenhum.
Sim, isso também é crescer, aprender, viver intuitivamente, não é? Porque já que estamos aqui a falar da alimentação, então e as outras escolhas, não é? Quando é que elas entram? Então, antes de nos irmos embora, as três perguntas relâmpago. Algo que estejas a trabalhar em ti neste momento, um sonho que tenhas realizado e um sonho que esteja por realizar.
Um sonho que tenhas realizado. Tenho muita mania de colocar esta coisa muito em perspectiva profissional e pessoal, porque eu sou um bocado workaholic, adoro trabalhar e então às vezes tenho alguma dificuldade em fazer ali o corte entre a profissão e a pessoa que eu sou, mas que estou no caminho. Mas eu acho que profissionalmente eu já realizei esse sonho que era ser realizada profissionalmente. Há de haver alturas na minha vida em que não vou sentir isso, mas que felizmente isso posso dizer que tenho sorte. Trabalho numa equipa que me ajuda, que me permite fazer perguntas, que me permite crescer, onde aprendo muita coisa, não só com os meus colegas, mas também com os pacientes e com as pessoas que eu vejo. Olha, pessoalmente, eu nunca tive assim um objetivo muito específico, mas um dos sonhos que eu tive e que realizei foi sair de casa dos meus pais e que já saí, que já cortei esse cordão umbilical já há 3 anos quando vim para aqui e pronto, isso foi muito importante para mim. Sonhos que estejam por realizar profissionalmente. Gostava muito de escrever um livro e gostava de tirar um mestrado, mas não sei quando é que nada disso vai acontecer. Olha, é quando tiver de ser. E pessoalmente acho que gostava muito de fazer um, isto é um bocado simbólico de falar da parte profissional, mas depois dizer que um dos meus sonhos pessoais era ter um career break e ir viajar e dar-me, sabes, não ter uma one-way ticket, estás a ver, não voltar, ou voltar quando me apetece.
Acho isso essencial na vida de qualquer pessoa, espero que o consigas fazer.
É tão bom e é tão mais para além de ir e ver uma coisa diferente, é todo o processo com que crescemos e tu saberás isto melhor porque te fartaste de viajar. E depois perguntaste-me
algo que estejas a trabalhar em ti neste momento.
Eu acho que estou numa fase de me aceitar no sentido em que há alturas em que eu não sei o que é que eu quero, está bem, pronto, olha, acontece. Por outro lado, também começo a aceitar um bocadinho algumas escolhas que fiz no passado, que hoje penso que se voltasse a fazer, faria de forma diferente. Mas que aceito isso. E isso dá-me alguma paz do género. Eu fiz aquilo porque naquela altura era o que me fez sentido. Eu acho que estou numa fase de me aceitar. Eu sou muito self-critical e já tinha comentado aqui que tenho um bocado a síndrome do impostor. E Pai, por exemplo, com as redes sociais, às vezes tenho um bocado aquela coisa de passo demasiado tempo aqui ou estou a publicar uma coisa que não faz sentido, sei lá, ou não ando, ou não tenho alguma rotina, ou não faço tanto exercício para algum dia, sei lá,
Sim,
coisas do
sim.
meu estilo de vida que eu me critico e que quero ser melhor e que às vezes aquilo que eu estou a aprender é, olha, agora é assim, eu vou aceitar que estou assim porque estou a precisar de parar, estou a precisar de descansar, estou a precisar de me ouvir, estou a precisar de estar sozinha. E às vezes mudo, apetece-me falar com os meus amigos e, portanto, aceitar onde eu estou. Eu costumo dizer, eu gosto muito de escrever, não sei se já te tinha contado isto, mas eu tenho assim toda uma panóplia de textos que eu vou escrevendo assim um bocado mais poéticos que objetos.
Uau!
Mas eu acho que uma das coisas que eu tenho chegado à conclusão é que eu estou onde eu tinha que estar. Isso dá-me uma paz imensa. Pronto, e depois o que vier, acho que virá, não é?
Isso é bom. Eu acho que com a tua idade ainda não tinha percebido bem isto. Isto agora é mesmo uma conversa da velha que vem aqui no final dar assim. Não, mas é verdade. Eu acho que não. Acho que com a tua idade estava muito mais a pensar em construir e o futuro e agora vai ser assim e planear, sabes? Viver muito no futuro.
Mas tenho esses momentos, ouve, eu
Sim.
tenho downs de pensar, meu Deus, eu tenho 25 anos e depois estou naquela fase em que tenho imensos amigos a casarem-se ou já compraram casa e eu não sei o que é que eu vou fazer, eu não sei o que é que eu vou fazer para a semana, sabes? Mas olha, cada um tem a sua vida, tem a sua
É que é
jornada
mesmo isso.
e pronto.
É mesmo isso. Olha, Margarida, gostei muito de conversar contigo. Espero ver o teu livro nas prateleiras quando sentires, não é? Não vou dizer em breve porque isso pode
Ai,
causar alguma pressão.
mas
Gostavas
gostava
de
muito.
escrever sobre este tema ou algo assim mais poético?
Não, eu gostava, eu gosto muito de escrever coisas mais minhas, mas são coisas que não partilho porque é quase uma terapia, estás a ver? Eu gosto de escrever, me faz bem, sempre gostei. Mas o livro que eu gostaria de escrever tem a ver com nutrição, provavelmente sobre o comportamento alimentar ou a área intestinal, que também é uma área que me fascina imenso e que eu também abordo muito, porque eu gosto muito deste lado de desconstruir aquilo que é complexo e acessível a toda a gente. Pronto, eu acho que é um sonho que eu tenho desde pequena, que é escrever um livro, e acho que um dia ainda vou escrever. Agora, quando, também não sei, e também logo se vê.
Obrigada, Margarida. Gostei muito, muito, muito. Obrigada.
Obrigada.
E pronto, espero que tenham gostado. Já sabem, deixem a vossa review no iTunes para que o podcast possa chegar a mais pessoas. Partilhem este episódio com amigos e família. Mais do que agora tentarem por vós comer de uma forma intuitiva, questionem aquilo que nós conversámos aqui, percebam o que é que faz sentido. Vou deixar aqui também na descrição do episódio todos os episódios aqui do Oficina, onde eu falei sobre alimentação intuitiva, movimento intuitivo, relação com o corpo, onde de alguma forma tocámos nestes temas que falei com a Margarida, para que vocês possam aprofundar e sentir e questionar. E pronto. Obrigada por estarem desse lado. Até para a semana, um dia cheio de sol no interior.